Sim, sejam mais uma vez todos saudados no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos ainda cantar hinos do pequeno livro. Vamos começar com o número 29, o hino número 29. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Salvador, número 29.
Thank you.
Sim, também hoje nós viemos para esta rocha, sim, a sombra da rocha, lá estamos bem. Sim, rocha da salvação aberta para mim. Vamos cantar ainda um hino número 22. Então, aqui em 29 nós cantamos, Ele preencheu o cálice plenamente para nós. E eu creio que ontem à noite nós vivenciamos que Ele nos preencheu plenamente o cálice, e tudo que nós ouvimos ontem, isto me trouxe a passagem de João 7, versículo 18, e quem fala de si mesmo, ele busca a sua própria honra, mas quem busca a honra daquele que o enviou, ele é verdadeiro. Nele não se encontra injustiça, porque ele fala aquilo, o que é substância divina e o que é a sua palavra. E quem ainda não reconheceu isso, ele pode sentir o chamado do Senhor hoje e se dar plenamente a Ele. Então, deixa-nos cantar o hino número 22.
Thank you.
Amém. E aqueles que o conheceram, podemos cantar o corinho na página 40, número 3. Cantaremos dois corinhos. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. Cantaremos ainda número 2. Então o irmão Helmut Miskis virá e nos lerá a palavra de introdução e o irmão Schmidt orará conosco. Número 2, eu amo o precioso. Amém. Sim, eu vos saúdo também a todos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia especial é hoje. São precisamente 55 anos que o Senhor chamou o nosso irmão para o ministério, um ministério mundial, sim, um ministério para repartir o alimento, e aqui eu quero ler diretamente para a introdução de Mateus 24, ler as palavras muito conhecidas, a partir do versículo Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Irmãos e irmãs, nós vivemos hoje no meio do cumprimento da profecia bíblica. Essas palavras que o Senhor mesmo falou, nós vemos hoje cumprido no nosso meio. E nós somos uma parte disso. E nós somos gratos a Deus que Ele cuidou que alimento existe. E isto é o mais importante. Desde o princípio, Deus, Ele alimentou seus filhos. E qual seja, não o homem terreno, exterior, mas o homem interior, o homem espiritual, necessita da mesma forma alimento, assim como o homem exterior. E assim, Desde o princípio, Deus alimentou os seus filhos, e até hoje ainda, Ele nos dá a sua palavra. Eu quero ler ainda de Joel, tem palavras muito conhecidas de nós, do profeta Joel, qual seja, do capítulo 2, a partir do versículo 23, Joel, capítulo 2, a partir do versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, e o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Irmãos e irmãs, nós olhamos de fato para trás, há 55 anos, desde que Deus deu esse chamado ao nosso irmão. Ele teve que esperar ainda um certo tempo até que o alimento completo tivesse sido armazenado. Então veio o tempo da repartição. Eu digo a vocês, sou tão grato a Deus que também eu conheço o irmão Frank há cerca de 47 anos pessoalmente, quando esteve no Brasil e nos trouxe a Santa Palavra de Deus, pregou lá. E dele, naquela época, nós recebemos as pregações do irmão Branham traduzidas para o alemão, ainda nessas fitas magnéticas, redondas, ainda não havia essas fitas cassetes pequenas. E vocês não creem o que significou isto para nós. Em cada pregação, nós jorraram as lágrimas, e nós estávamos dominados daquilo que Deus fez no nosso tempo, que Ele pensou na sua promessa, que Ele já, em Malaquias, no último capítulo, nos últimos dois versículos, Ele havia dado, que Ele enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. E para nós, nós já nos tornamos cientes quão perto esse dia estava. Isso já são um grande número de anos que se passaram, e sabemos quão próximo o retorno do Senhor está. Por isto, é tão importante para ouvirmos a pura palavra de Deus. Isto, Deus, de fato, revelou a irmão Branham pela graça. Tudo o que havia sido comido, tudo o que estava no original lá, aqui foi tirado algo, lá foi tirado algo. Assim que Deus teve que restaurar todas as coisas, a palavra teve que ser trazida de volta ao candelabro da luz. E nós somos gratos pelo ministério profético. Mas sabemos que para isso faz parte o ministério de ensinamento, o ordenamento bíblico de todos os temas e o ordenamento temporal de quando acontece algo. Isto, pela graça, o Senhor deu, revelou ao nosso amado irmão, e nós podemos, de fato, dizer, o Senhor fez grandes coisas em nós, e nós não temos nada além da pura palavra de Deus, ouvimos da boca do nosso irmão em todos esses anos. Nenhuma fantasia, própria interpretação, ou alguma opinião, ou da interpretação da Escritura, ou alguma interpretação de citações de irmão Branham, assim como em todo mundo é feito, nós fomos trazidos de volta à palavra original de Deus e à fé dos nossos pais. E esta foi também a promessa, irmãos e irmãs, para que o Senhor também possa fazer o mesmo em nós, o que Ele fez no começo na igreja. Nossa fé tem que estar ancorada nas promessas de Deus. Desculpe, eu já falei muito, mas meu coração está tão dominado, estou tão cheio de gratidão, e eu peço a vocês, lembre do nosso irmão mais em vossas orações. Vamos orar pela obra de Deus, que o Senhor de fato possa consumar a sua obra, nos preparar para a sua vinda, porque a sua vinda está próxima. Muito brevemente ainda, o Salmo 145, alguns versículos, aqui também, nesse Salmo, está escrito, Salmo 145, a partir do versículo 8, piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras, irmãos e irmãs. Estamos todos incluídos. A sua bondade, a sua misericórdia é sobre todos. Todos podem vir a Ele. Todos podem aceitar a salvação de Deus. Então, versículo 10, todas as tuas obras te louvarão. Ó Senhor, e os teus santos te bendirão, também nós podemos agradecer ao Senhor por aquilo, grandes coisas que Ele fez a nós. A glória, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem. E é santo em tudo o que faz. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Senhor, irmãos e irmãs, não é isso um consolo para todos nós? Quantas vezes nós caímos, irmãos e irmãs? Quantas vezes nós estivemos inclinados e o Senhor sempre nos edificou novamente? Os olhos de todos esperam em Ti. Em quem esperamos nessa manhã? Pelo Senhor. E o que esperamos? E Tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Irmãos e irmãs, isto é tão verdadeiro. Ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Que o Senhor possa também abençoar-nos ricamente. Nessa manhã, nós nos levantamos para a oração. Grande Deus, Tu és digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Desde o princípio, todos que o amavam, que te seguiram e te receberam a tua palavra, te trouxeram louvor e a gratidão. Também nesta hora, no tempo em que vivemos, Tu, o grande e verdadeiro Deus, que falou conosco, a cada um de nós, também a mim, o menor de todos aqueles que tu chamaste, entre todos aqueles que tu encontraste e trouxeste de volta. Ó Deus, eu te agradeço que nós vivemos no tempo no qual tu, Senhor, tudo aquilo que estava perdido, tudo que não estava mais a tu, Senhor, tu estás para restituir, para restaurar, ó Deus, assim te pedimos. Dá também a nós, a cada um, a graça de recebermos a tua palavra assim como tu a nos dá. Te agradecemos, ó Senhor, como tua palavra diz, Senhor, nós cremos na tua palavra e cremos a ti, assim te pedimos também nesse dia. Dá-nos graça a cada um, dá-nos força para recebermos a tua palavra e agradecer a ti, Senhor, pela obra consumada no Gólgota. Tu, o grande Deus, o consumaste e expressaste: está consumado. E mais uma vez tu o dirás: está, aconteceu. Ó Senhor, nós pedimos por graça. Abençoa-nos aqui no lugar, abençoa-nos também todos que não podem estar aqui presentes e gostariam de estar. Ó Deus, abençoa-os. Abençoa todos também que estão conectados e estão ouvindo em todo o mundo, até os confins da terra. Alcança a tua palavra, ó Deus, nós te agradecemos que esse evangelho precioso é levado a todo mundo. Tu deste a possibilidade e nós queremos trazer-te a gratidão e a honra. Tem misericórdia de nós hoje também. Abençoa os lábios através dos quais falarás. Ajuda-nos para ouvirmos e glorificar a ti, o verdadeiro Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar juntos: esse é o dia, esse é o dia. Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero desejar as boas-vindas a todos no precioso nome do nosso Senhor. Bom que nós podemos nos reunir de perto e de longe. Bom que todos, em todos os povos e línguas, podem se conectar e ter parte naquilo do que Deus está fazendo atualmente. Somente em toda a brevidade, as saudações que vieram por telefone do irmão Baumgartner, da Suíça, do irmão Hempel, Berlim, do irmão Müller, do Mar Oriental, do irmão Mamba, Kovetsi, do irmão Bia, Bujimai, do irmão Stephanie, República do Congo, do irmão Pascal Bukavu, do irmão Teo Kigali, irmão Mutika, Joanesburgo, do irmão Eli Kananda, e Jonas, Orléans e Wendell Ellis, Edmonton, e do irmão Ferry, Budapeste, do irmão Gonga, que no tempo está agora na Zâmbia, irmão Hervé, Lyon, irmão Udo, América do Sul, irmão Nyagi, Nairobi, irmão Césio, Pretória. Nós somos muito gratos a Deus. E ainda uma pequena pilha aqui que restou ainda de ontem. Tabo, América do Sul, África do Sul. Irmão Colonge, do irmão, saudações de Milano, saudações de Moçambique, saudações de Kigali, saudações mais uma vez do irmão Nyagi, saudações de irmãos da Noruega, saudações de irmão Filmo de Pretória, saudações do irmão Joseph, saudações do irmão Eli, saudações de irmãos do Haiti, saudações de Domingos, saudações do irmão Joe, saudações de Kinshasa e saudações de Kabamba, saudações de Angola, saudações de Budapeste, saudações de uma vez, mais uma vez, de Abidjan, saudações de Israel, saudações de Rashad, saudações da África do Sul, saudações do irmão Salei, saudações do irmão Victor Machi, saudações de Mumbai, saudações do irmão Manasse, saudações do irmão Baruti, saudações do irmão Bulumba, saudações do irmão Yakemambo, saudações do irmão Ilunga, Estados Unidos da América. Sim, se ouvimos todos os nomes, irmãos e irmãs, por favor, não agora sorrir, mas quando eu li todos os nomes nos e-mails, me veio a palavra do Apocalipse, que todos nós receberemos um novo nome, com o qual nós não teremos dificuldade mais. Não é? Não nomes terrenos que aqui que nós recebemos, mas sim um novo nome que em toda a eternidade nós teremos. Então hoje, eu especialmente quero agradecer a todos os irmãos que traduzem. E podemos começar com o irmão Siegfried Fleck. Ele foi o primeiro tradutor em uma outra língua. Quando em 1968 eu cruzei a fronteira para a Europa Oriental, que Deus possa abençoar o irmão Siegfried Fleck de uma forma especial. Então, nosso irmão Jean Lambert, que em cada último fim de semana em Zurique está lá, e no primeiro fim de semana aqui, está aqui. Deus te abençoe, o irmão Jean Lambert, o irmão Etienne Ginton, que também traduz, seja as reuniões em Zurique, também seja aqui. Deus te abençoe. Então temos na língua russa o irmão Kolia, Wickenheiser, irmão Arthur Thyssen. Deus os abençoe de forma especial. Temos o irmão Jacek Dudziak, irmão Krzysztof Kupka, que traduzem para a língua polonesa, irmão Peter Witzek para o inglês, irmão Evelyn Pacheco para o espanhol, irmão Claudio Miskis para o português, irmão Michael Loscher para a língua húngara, irmão Michael para a língua urdu, e irmão Peter Auner e Hermann Heinrich para o romeno, irmão Moncelo Petrovic para a língua serbo-croata. Sim, nós somos de coração gratos a Deus, também por nosso irmão Tati. Ele deve se levantar. Nosso irmão Tati, levanta-te. Esse é nosso irmão Tati, que me acompanhou em todas as viagens na região da língua francesa, e somos simplesmente gratos de coração que Deus cuidou para todas as línguas. Hoje, na manhã, veio o irmão Vasquen a mim, no escritório, e me deu as brochuras que nós publicamos em alemão, inglês, em francês, Conselho de Deus e todas as brochuras na língua persa, me deu e disse: irmão Franca, todos podem ler, todas essas línguas foram publicadas e os temas foram impressos. Se pensamos sobre isso, que possibilidades Deus nos deu nesse tempo, e eu quero também especialmente a todos que não falam alemão, inglês ou francês, assim, todo o tempo, que tenham paciência conosco e possam cantar juntos hinos conosco, para que possamos ser um coração e uma alma. A maioria conhece a melodia de um hino e podem de coração cantar juntos. Para nós se trata de fato, como nosso Senhor, Ele mesmo disse, o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos por testemunho, e então virá o fim. E nós podemos sinceramente e honestamente dizer, esta promessa se cumpriu diante dos nossos olhos. Todos os povos e línguas ouvem o eternamente válido Evangelho, como nos foi deixado em Apocalipse 15, versículo 6, o homem de Deus disse que uma águia voando sobre o céu que traz o eternamente válido Evangelho, não um evangelho feito propriamente, mas o eternamente válido evangelho a todos os povos e nações que seria pregado. E nós vivemos, de fato, no cumprimento da profecia bíblica, seja com Israel, seja com as nações, seja com a igreja, em todos os campos, em todos os sentidos, nós vemos profecias bíblicas diante dos nossos olhos se cumprirem. E pensamos especialmente no ministério que Deus deu ao irmão Branham pessoalmente. Temos que simplesmente pensar sobre isso, que o Todo-Poderoso Deus, se assim na coluna de fogo, assim como nos dias de Moisés, se inclinou e pessoalmente falou, deu a missão, falando precisamente o que e como deveria acontecer. Imaginem, no chamado, o Senhor disse, assim como foram dados dois sinais a Moisés, assim serão dados a ti dois sinais. Um foi com a mão, todos vocês ouviram já da minha boca algumas vezes. Imaginem, uma vez, Moisés deveria pegar a sua mão, colocar aqui no peito e tirar novamente. E então estava cheia de tumores, e então colocar de volta no peito e retirar, e estava então com uma pele de um pequeno bebê, e esses tumores eram só para o momento, e então tudo estava normal novamente. Assim, Deus disse ao irmão Branham: pegue com a tua mão esquerda a mão direita daquele que está na fila de oração, e seja um tumor, ou seja um câncer, o que quer que a pessoa tenha, ele aparecerá na tua mão, e diga ao paciente: ele deve, não deve fechar os olhos enquanto a oração vier, mas sim manter os olhos abertos, porque no momento quando o câncer ou o tumor desaparecer da minha mão, então aquele atingido estará curado e pode partir então. Pessoas no seu corpo sentiram o poder de Deus e então em gratidão partiram. Então, a segunda coisa, que o Senhor da vida daqueles que estavam na fila de oração diante dele revelaria o que, no momento, o que pertencia a isto, e quantas vezes eu vivenciei isto, que o irmão Branham pôde dizer de onde as pessoas eram, de que cidade vinham e que problemas trouxeram consigo. Milhares de vezes, eu creio que cerca de 1.500 vezes, o irmão Branham pôde dizer, de acordo com a face que lhe foi mostrada, assim diz o Senhor. E nós somos simplesmente gratos pelo ministério infalível que Deus deu ao nosso amado irmão, com o qual eu comi na mesma mesa, e dirigi no mesmo carro, e estive nas suas reuniões. Simplesmente um grande privilégio que eu sinceramente e honestamente posso dizer, assim como Pedro e João puderam dizer o que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, da palavra da vida, isto nós vos pregamos. E com o apóstolo Pedro nós podemos dizer: nós não seguimos fábulas engenhosas, mas a preciosa e santa palavra, especialmente a palavra profética, a profecia bíblica, e nós podemos consoladamente dizer: jamais nos 2.000 anos a mesa do Senhor esteve tão ricamente coberta como no nosso tempo. Quando anteriormente, nos 2.000 anos, o Senhor pôde dizer a alguém: armazene o alimento, e não uma vez o Senhor disse-lhe isso, que deveria, nenhuma vez disse que deveria repartir, somente que deveria armazenar. Também isto tem que ser mencionado, irmãos e irmãs. Após a abertura dos selos, em março de 1963, o irmão Branham não fez mais reuniões, ou teve reuniões ou viagens missionárias internacionais. Não pôde mais fazer. E quando recebeu o visto para a África do Sul, porque ele simplesmente disse: o meu ministério na África do Sul ainda não está terminado. Então estava no seu passaporte escrito: não pode tomar parte de reuniões religiosas. Irmãos e irmãs, o seu coração estava simplesmente quebrado. E ele, com o irmão Jackson, num pequeno círculo, ele pregou, mas não anteriormente a 300 mil, mas sim no pequeno círculo somente, e orou por isso, que Deus tivesse misericórdia, pudesse visitar misericordiamente a África. E quando o irmão Branham esteve em Zurique, ele viu a águia alemã voando sobre a África. E de fato, na África, nós temos as maiores reuniões. Deus chama de forma poderosa para fora de todas as tribos e de todo o continente. Se entrarmos em todos os detalhes, então podemos simplesmente dizer: Deus deu graça, e esse é o dia que o Senhor fez. Para mim, o dia 2 de abril é o dia mais importante. Houve experiências importantes, seja em 1948, 1949, em todos os anos 40, Deus abençoou. E se penso em todas as reuniões, especialmente na Alemanha do Norte, especialmente em Hamburgo, imaginem, um irmão Frank foi a partir de Krefeld com a bicicleta até Hamburgo para tomar parte das reuniões internacionais. Também eu já fui jovem uma vez, simplesmente com a bicicleta e com dois irmãos, Leo Guse e Manfred Odermann. Nós fomos de Krefeld até Hamburgo, porque lá, nos anos anteriores, eu havia sido abençoado. Então, me puxou para lá, para estar lá onde a palavra é pregada e o Espírito de Deus, naquele tempo, estava atuando poderosamente. Mas então veio, esse dia 2 de abril de 1962, e como Deus o Senhor, a partir do irmão Branham, dia 3 de dezembro de 1963, confirmou, e nós vemos de fato em toda a terra confirmado também aquilo que está acontecendo aqui hoje. Estamos reunidos acima de 1.200 pessoas aqui no centro missionário. O salão principal está preenchido com cerca de 800 pessoas e o refeitório com cerca de 440, e nós viemos para ouvir a santa palavra de Deus, e nós viemos para dizer aos pecadores: há perdão para vocês, aceitem. Nós viemos para receber ensinamento a partir da palavra de Deus, para aceitar, assim como está escrito: serão todos ensinados por Deus. E nós viemos para vermos a profecia bíblica e, de fato, que seja ordenada biblicamente lá onde cabe. E talvez ainda duas vivências que são muito importantes para mim. No dia 28 de dezembro de 1978, também foi um dia especial. Meu servo, reúna-me, o meu povo, todos que fecharam aliança comigo, no sacrifício, eu os deixarei ouvir as minhas palavras. Foi num das salas, dormitório número 15, e vocês podem imaginar o que significou para mim a voz do Senhor, de fato, ouvir com esses ouvidos: reúna-me o meu povo, eu os deixarei ouvir as minhas palavras, como povo de Deus, como povo da aliança de Deus. E o Senhor fechou uma nova aliança conosco. Mateus 26, 26 até 28. Este é o sangue da aliança, que por muitos, para o perdão dos pecados, foi jorrado. Todos que, de fato, receberam perdão dos pecados, foram reconciliados com Deus. Podem cantar: da culpa eu fui purificado, entrei para a alegria. Eternamente glorificarei a Ele, o Redentor. Irmãos e irmãs, creiam cada palavra de todo o coração. Aceitem, recebam, mas atentem, por favor. Meu servo, reúna-me o meu povo, não para alguém, mas para ouvir o Senhor, para ouvir a palavra. Reúna-me o meu povo, não para ti, para mim, o meu povo. Eu os deixarei ouvir as minhas palavras. Todas as interpretações passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E a palavra está em nós. Muito posteriormente, eu então encontrei a palavra de Deuteronômio capítulo 4, no versículo 10, o Senhor disse a Moisés: reúna-me o povo, eu os deixarei ouvir as minhas palavras. Imaginem sobre isso. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. O Senhor do Antigo Testamento é o Senhor do Novo Testamento, porque ambos foi ordenado. O nosso Redentor em Lucas, qual é? Lucas 2, versículo 11. Porque a vós, hoje, Cristo, o Senhor, foi nascido. O Senhor, Ele era por todo o Antigo Testamento. E então, veio a nós e tomou forma de carne para que no corpo carnal nos pudesse, pela graça, dar a salvação. Tudo é realidade divina. Ajunta-me o meu povo. Também nisso tive que pensar ainda. Quando o Senhor me ordenou de consagrar, de comprar o terreno ao lado, vocês têm que imaginar, se agora, no fim de semana em maio, nós chegamos a um pouco de problema, mas no fundo, tudo irá bem, e nós pedimos que todos que podem vir, simplesmente venham, mas também aqui nós temos a indicação recebida do Senhor. Quando foi? No domingo, dia 18 de julho, 1976, o dia tinha quase que terminado, estava começando a escurecer, e eu estava aqui nesta casa de Deus, e assim como vocês ouvem a minha voz, meu servo, vá para o terreno vizinho e consagra-o a mim. Edifique lá, porque muitos virão de diversos países que necessitam de acomodação. Imaginem uma vez, 1978, todos já estamos contando com o retorno do Senhor, já antes da partida do irmão Branham, mas especialmente desde a partida do irmão Branham, quem teria imaginado que ainda demoraria tanto tempo? Mas vamos falar assim, resumidamente, Deus cuidou de tudo, Ele cuidou de tudo. Essa construção só tinha 6 metros para lá e 6 metros para lá, para o lado do norte. Tudo mais pertencia ao vizinho. E então, quando na segunda-feira seguinte eu telefonei para esse homem, e era o maior concessionário de Volkswagen, Tölke, que chama-se, e eu disse, por favor, ouça, eu quero falar com o senhor. E o homem disse, pastor Frank, sobre isso, sequer podemos falar, não há nada para ser falado sobre isso. Nós temos que ampliar a nossa firma, nós precisamos de salão de exposição e nós temos a intenção de construir lá. E então ele desligou o telefone. E precisamente 21 dias após, na segunda-feira, vem o telefonema antes das 8 horas. Aqui é Tölke. Senhor Frank, eu tenho que vender o terreno para você. E na mesma semana, nós fomos para o notariado. E se eu penso em tudo o que Deus cuidou e se preocupou, irmãos e irmãs, então nós podemos somente agradecer também por todas as línguas nas quais a palavra revelada é passada adiante. E também, de fato, é passada adiante. Deixe-me ler algumas passagens bíblicas, porque para nós a palavra de Deus é de fato é tudo. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E Ele cuida da sua igreja, e vocês vêm de todos os povos, línguas e nações. E nós somos muito gratos por isso. No Apocalipse, no capítulo 3, nós temos a promessa que foi dado aos vencedores, sim, desta era, que serão arrebatados dessa era e verão a glória de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ouçam isso. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Que alto chamado que nós, juntamente com o nosso Senhor e Redentor, também os 1000 anos regeremos com Ele. Ao que vencer, vença tudo o que está no teu caminho. Vença! E Deus nos dá a graça para vencermos e para nos fazermos parte da multidão vencedora. Porque eu vos digo, Deus, na sua palavra, nos deu a promessa e Ele a cumpre, tão verdadeiro quanto Ele a deu. E que em cada era da igreja, de toda a era da igreja, haverá uma multidão vencedora que será chamada e encontrará o Senhor. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O trono nos céus é o trono do Pai. Por isso nós oramos, nosso Pai que está no céu. Nenhuma pessoa ora, nosso Filho que está no céu, ou nosso Espírito Santo que está no céu, mas sim nosso Pai que está no céu. Santificado seja o teu nome, mas igualmente nós reconhecemos que o Pai se revelou no Filho, Emmanuel, Deus conosco. Mas para mim, o ordenamento bíblico é tudo. Eu espero que não os choque, mas alguns oram: amado Senhor, eu te agradeço que podemos ser seus filhos. Isso não existe. Isso não existe. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Também nisto, temos que atentar precisamente onde está escrito Senhor, onde está escrito Deus, onde está escrito Pai, onde está escrito Filho. Talvez sequer não deva falar tudo isso, mas para mim, cada palavra tem o seu lugar, e lá onde pertence, lá pertence de fato. Vós, que não eres meu povo, sereis chamados filhos do Deus vivo. E como revelado como filho, nós somos filhos e filhas de Deus através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como o nosso Redentor em João 20 pôde dizer: eu irei ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. Assim nós reconhecemos que nós recebemos a introdução como filhos de Deus e somos filhos e filhas de Deus em toda a eternidade. E veremos a sua face. Então, há as passagens maravilhosas como exortação para nós em Hebreus capítulo 10, que nós devemos perseverar, de fato, perseverar até o dia que o Senhor determinou que Ele retorne. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que palavra poderosa! Perseverar. Quantos irmãos e irmãs dizem: isso demora tanto tempo, demora tanto tempo. Se olharmos para trás, também para os 55 anos ou 50 anos, onde a mensagem foi carregada a todo mundo, ou seja, do retorno de Jesus Cristo, da restauração de tudo aquilo na igreja, como era no princípio, e repetidamente a pergunta: aonde está o cumprimento? Não preocupeis-vos, nós, como seus mensageiros, pregamos a sua palavra, mas o cumprimento daquilo, o que Ele prometeu, Ele mesmo assumiu. Eu não posso dar uma restituição, mas Deus pode dar a restauração acima, além da medida, pela graça. E Ele o fará tão certo quanto Ele prometeu, assim como nós ouvimos em uma das palavras, Deus dá a chuva, as primeiras e as últimas chuvas, e nós somos simplesmente gratos que nós sabemos, Ele cuida sobre a sua palavra. E para nós, que temos que pregar a sua palavra, é muito importante que nós façamos tudo precisamente de acordo com a palavra, assim como Ele nos disse. E deixe-me para isto, de Êxodo, deixe-me isso também, isso me surpreendeu muito, aqui está sete vezes Cristo, Êxodo capítulo 40, e aqui está, aqui nós temos as ordens que Deus, o Senhor, deu a Moisés. E no ponto principal se tratou da arca, do concerto, de tudo aquilo, o que havia, o que deveria ser produzido no santuário e no lugar santo. E aqui, de fato, está sete vezes que Moisés fez tudo de acordo com a ordem, precisamente ele cumpriu, assim como Deus o Senhor lhe havia ordenado. Êxodo capítulo 40, e aqui eu lerei somente a última parte do versículo, primeiramente a última parte do versículo 19, fez assim como o Senhor ordenara a Moisés. Feito assim, assim como o Senhor ordenara a Moisés. E então, no próximo versículo, que a tampa da arca também colocado sobre a arca, então no fim do versículo 21, com ali, como o Senhor ordenara a Moisés. Simplesmente como o Senhor ordenara a Moisés. E também aqui, no fim do versículo 23, assim como o Senhor ordenara a Moisés. E no versículo 24, como o Senhor, versículo 25, como o Senhor ordenara a Moisés. No versículo 27, como o Senhor ordenara a Moisés. E repetidamente, no fim do versículo 29, como o Senhor ordenara a Moisés. E, novamente, no fim do versículo 32, como o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos e irmãs, se o Senhor chama alguém, então Ele dá indicações. Então é absolutamente necessário de fazer, precisamente fazer, o que o Senhor ordenou. Quantas vezes me é perguntado sobre igrejas locais, sobre ancião, sobre diáconos, nas últimas 8 perguntas, é certo que há um pastor e que também não anciãos, sempre muitas perguntas. E eu penso então na palavra do Senhor, meu servo, não funde igrejas locais. Eu não posso me ligar àquilo que acontece em igrejas locais. Deus colocou irmãos em todos os países, em todas as cidades, que assumem responsabilidade nas igrejas locais. Da mesma forma, como em Mateus 24, nós lemos, o alimento é passado passado adiante àqueles que igualmente foram determinados para de repartir o mesmo alimento espiritual e darem adiante. Às vezes os irmãos não compreendem, querem que eu coloque anciãos, que eu ordene um pastor, isto não dá. Tem que ficar assim como o Senhor me disse. Hoje, com esta pregação, não se trata somente de igrejas locais, se trata da noiva do Cordeiro mundialmente, que todos se deixem introduzir na ordem divina. E se às vezes eu ouço que num lugar, na mesma cidade, até 8 diversos grupos dentro da mensagem, isto me rasga o coração. As pessoas sequer reconheceram do que se trata. Cada um quer fazer algo, cada um quer ser algo, não ser alguém. Não, seja crucificado com Cristo e diga, não a minha, mas a tua vontade aconteça. Assim, para que a unidade dentro da igreja possa acontecer, e como foi nos dias de Moisés, e também nos dias de Josué, e também no tempo de Salomão, a Arca do Concerto tinha o papel principal, nos dias de Josué se tratava que a Arca do Concerto fosse carregada nos ombros dos sacerdotes e então simplesmente foi levada pelo Jordão para a Terra Prometida. O que Deus nos deu? Deus abriu a Arca do Concerto, revelou a sua palavra fresca do trono. E se eu também penso na abertura dos 7 selos, quão misericordioso Deus foi. E até mesmo se o irmão Branham não expressou um pensamento até o fim, nós podemos ler adiante e saber do que se trata e de onde pertence isso. Eu não sei o que significa isso para vocês, mas para mim é de fato o dia que o Senhor fez para tirar o seu povo de toda mistura, de todo engano, de todas as próprias interpretações ser tirado, de volta à palavra, para ser santificado na palavra. E como nosso Senhor, especialmente em João 8, ele ressaltou, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E então ele se direciona aos escribas, vocês não as ouvem porque não sois de Deus. Se pensamos no nosso tempo, quantos sequer vão para a palavra, não voltam para a palavra, mas sim têm citações que utilizam na sua própria medida, interpretam, e isto, essa é uma das grandes dores que me atinge. Se o irmão Branham é trazido em ligação com algum ensinamento enganoso, o irmão Branham foi um homem enviado por Deus com a absoluta revelação sobre a queda no pecado, sobre o Antigo e Novo Testamento, sobre a divindade, sobre a eleição, sobre batismo, sobre Santa Ceia. Tudo o que na palavra de Deus está escrito, Deus revelou. Sim, o homem de Deus pôde até dizer, o anjo do Senhor estava no meu quarto e me disse o que aconteceu de fato no Jardim do Éden. Pela manhã, o engano, a sedução da Eva, e à tarde, então, a ligação com Adão. Deus, de fato, cuidou de tudo. Onde você estaria? Onde eu estaria? O que você teria sabido? O que eu teria sabido? Se Deus não tivesse enviado o seu servo e profeta, para o qual ele pôde falar, que ele pôde revelar-lhe em visões, e também o anjo do Senhor, que sempre estava à sua direita em pé. Também isto é blasfemado. Há pessoas que simplesmente blasfemam, que eu digo que a voz do Senhor vem sempre de cima da direita, e isso simplesmente dói. Não há mais temor de Deus entre as pessoas. Isso é uma imaginação religiosa, o profeta aqui e o profeta lá, do que se trata para nós. Deus, o Senhor, Ele tem a primeira e a última palavra, e somente o que está na Bíblia é palavra de Deus, é ensinamento bíblico, e nisso permanece em toda a eternidade. Poderíamos entrar nos detalhes, mas vamos falar mais algumas vezes. Para mim, é, de fato, um dia especial. 55 anos já estão atrás de mim, e eu penso também em todos os irmãos que nos últimos dias, especialmente no irmão Russ, eu tive que pensar nele. Os tantos anos, desde 1954, juntos, ligados um com o outro, em Dortmund, na mesma igreja de seu tio Gerstendorf, pregando. Deus, desde o princípio, os irmãos que estavam determinados para isso, para carregarem junto a obra de Deus. E eu penso na noite, quando a voz disse, assim como vocês ouvem a voz, meu servo, coloque-me, Leonard Russ, como ancião, coloca Paul Schmidt ao seu lado, porque eu os determinei para isto. Vocês não podem imaginar o que isso significa. Deus, de fato, em cada sentido, desde o princípio, Ele deu graça. Mas então, como todos nós sabemos, também houve um dia onde uma profecia foi dada que não era de Deus. Então, quando o Senhor descobriu isso, então aconteceu, referindo-se a uma profecia, que um casal, Klaus e Ruth Branças, deveriam ser ordenados para o ministério. Então cantamos um corinho após o outro, após a profecia ter sido dada. O que me restou na profecia ressoou, veja, meu servo, sim, e então eu, de fato, estava sob a impressão que ninguém pode falar assim, diz o Senhor, ou pode falar assim, a não ser que o Senhor tivesse falado. Então veio o sábado, 1978, eu anotei todas as datas, assim como vocês ouvem a minha voz. Eu estava sentado no escritório, cerca de 10 horas da manhã. Meu servo, pesquise os Atos dos Apóstolos. Se alguma vez um homem foi consagrado juntamente com a sua esposa para o ministério. Eu simplesmente caí em mim mesmo, cada vez quando a voz do Senhor ecoa. Isso também tem atuação física, ninguém pode imaginar isso. Mas então, quando eu tive que dizer isto à pessoa que fez a profecia, então aconteceu, não aceitou e somente disse, eu tenho que destruir-te, irmãos e irmãs. Eu digo isso por um propósito. Vamos nos cuidar de fazer algo ou de falar algo que nós, por nossa própria inspiração, fizemos ou pensamos, que a vontade de Deus, em cada sentido, possa, em nossas vidas, na vida da igreja, simplesmente acontecer pela graça, para que nada possa sorrateiramente entrar, mas que o puro trigo diante da face de Deus possa se reunir. E como o irmão Branham disse tão bem do campo de trigo que ele viu, ele disse, o verdadeiro trigo tem que ter a plena madureza antes que a colheita possa ser trazida. Então o Senhor me mostrou o trigo maduro, o campo de trigo e a colheita que deveria ser feita e também pela graça foi feita. Irmãos e irmãs, nesse dia e também nos últimos dias, muitas coisas se passaram diante de mim. Nós olhamos com corações gratos de volta para aquilo que Deus fez. O que o inimigo fez teve que provavelmente acontecer dentro da vontade permitida de Deus para que nenhuma mistura mais exista dentro da igreja, para que nada mais feito propriamente seja trazido, mas sim o Espírito de Deus em pureza e em veracidade possa atuar. Nós sabemos o que o nosso Senhor disse e o que Ele prometeu. Há muitas passagens bíblicas que estão no meu coração, que eu gostaria de passar adiante, também com referência a todos os direcionamentos do Senhor, mas Deus seja grato de coração, que Ele cuida sobre a sua palavra, cuida sobre a sua igreja. Ele cuidou e que Ele consumará a sua obra em vitória, porque assim está escrito, até que a morte será engolida na vitória. Nosso Senhor é o vencedor do Gólgota, e Ele mesmo, Ele consumará a sua obra de redenção, assim como Ele consumou a sua obra de criação. E nós carregamos a mensagem divina até o fim da terra, até que os últimos, de fato, tenham sido chamados para fora, tenham vivenciado a sua redenção pessoalmente, tenham recebido a sua ligação com Deus e tenham abandonado todas as influências más humanas e estejam sido colocados sob a influência divina da palavra e do Espírito, que de fato nós possamos ser um coração e uma alma. Mas também isto faz parte, como foi relatado nos Atos dos Apóstolos, e pesquisavam diariamente nas Santas Escrituras para ver se assim, de fato, se portava. Nós pesquisamos na Santa Escritura não para encontrarmos erros, nós pesquisamos na Santa Escritura para encontrar aquilo o que Deus prometeu e para crermos e então termos parte então disto. O que também se tornou grande para mim ainda, seja de Josué, cada promessa que Deus deu encontrou cumprimento, e está escrito, nenhuma ficou sem cumprimento. E para todos que consagraram suas vidas ao Senhor e estão prontos para se deixarem batizar, talvez, não nesse fim de semana, me foi pedido se poderíamos no começo de maio ter um batismo aqui. Talvez vocês podem esperar, se Deus quiser, até o começo de maio, mas que de fato todos que consagraram suas vidas ao Senhor também e que creem biblicamente, também atuem biblicamente e se deixem batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Também isto, eu já disse algumas vezes, 1948, eu fui batizado nos títulos, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas quando nós ouvimos então como o batismo bíblico deveria acontecer, nós fomos como irmãos até o rio Reno e fomos lá e batizamos uns aos outros no nome do Senhor Jesus Cristo. E simplesmente tem que ser dito a todos: purificai-vos como vocês que carregam a palavra de Deus, vocês que ouvem a palavra de Deus, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E vós já sois puros pela palavra que ouvis. Nós temos que, de fato, tudo, cada ensinamento, cada tradição, tudo o que não é bíblico, nós temos que rejeitar, nós temos que sair do cativeiro babilônico, sermos tirados totalmente, não termos mais nenhum manto babilônico sobre nós. Mas como nós frequentemente cantamos no corinho, tudo novo, que o Senhor possa fazer um novo começo. E a palavra que nós lemos no último fim de semana em Zurique ainda me vai ao coração, irmãos e irmãs, pensem nisso. No Antigo Testamento, no profeta Miqueias, esta poderosa palavra, eu lerei os versículos somente uma vez, de Miqueias, capítulo 7, Miqueias 7, a partir do versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na graça. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Deus tem alegria na graça. Também isto nós dissemos. Não há um mar terrestre que em algum lugar não tenha um chão, mas o mar do amor divino, no mar do amor divino, então Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todos que nele creem não se percam, mas recebam a vida eterna. Deus é vida. Deus é amor, e o amor de Deus a nós, pela graça, se tornou revelado. E nós vivemos no dia da salvação, no tempo da graça. E como Deus já disse a Moisés, a quem eu mostro misericórdia, a quem eu sou misericordioso, e de quem tenho misericórdia, desse eu tenho misericórdia. Ainda muitas passagens bíblicas que de fato estão no meu coração, também de 2 Coríntios, não somente o capítulo 5, nós somos mensageiros no lugar de Cristo e chamamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Também no 3 capítulo, que a coberta que Moisés tinha e que estava encoberto ainda está sobre o povo de Israel, e está escrito, somente em Jesus Cristo esta coberta pode ser tirada. Somente então nós poderemos ver quão precioso nos é não somente a palavra, mas o fato, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu ao seu servo para mostrar a todos os servos o que em breve deve acontecer. Vamos falar no resumo. Moisés fez tudo como o Senhor lhe ordenou. João Batista pôde dizer, ele que me enviou, falou comigo, me disse, naquele o qual virdes o Espírito descer, este é que batiza com Espírito e com fogo. Ele pôde dizer, este disse-me. Ele recebeu a indicação direta, e quando foi perguntado quem ele era, se ele era Elias, e a resposta foi um claro não. E então, quando a pergunta foi dada adiante, nós temos que, aqueles que nos enviaram, dar uma resposta. Quem você é? O que você é? Que resposta nós podemos dar a eles? Então, ele deu a resposta. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai as veredas do Senhor. Cada homem de Deus sabia o seu chamado, a sua missão e a tarefa que ele tinha que cumprir no reino de Deus. Pedro, no dia de Pentecoste, simplesmente diz, vocês sabem que Deus me determinou, e no lugar de Judas teve que ser eleito um, e ele foi ao Antigo Testamento de volta, e precisamente ele seguiu o que já na palavra do Salmo estava escrito sobre isso. E no dia de Pentecoste, o homem de Deus pôde dizer, aqui se cumpre o que Deus disse pelo profeta Joel, havia prometido, nos últimos dias, diz Deus, então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Da mesma forma, o apóstolo Paulo pôde dizer o que o Senhor lhe disse no seu chamado, e então confirmou, eu te enviarei aos gentios, tu lhes deverás abrir os olhos. Através do quê? Através da verdadeira pregação, da verdadeira palavra, serão abertos os olhos espirituais das pessoas. E por isto, o nosso Senhor pôde dizer, bem-aventurados são os olhos que veem, os ouvidos que ouvem e os corações que recebem. Deixe-me, nesse dia, agradecer a Deus o Senhor, e eu sou grato por todos vocês, por todos, de todos os povos, línguas e nações, assim como Deus o Senhor deu a promessa a Abraão, Gênesis 12, versículo 3, em ti serão abençoadas todas as gerações da terra. Tão certo, quando o Senhor disse, o evangelho do reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho, mas a noiva será para chamado para fora, pregado assim, vós povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro, então eu vos aceitarei e vos serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Assim como um irmão expressou, Deus, nesse tempo, tem uma semente da palavra com todas as promessas. Ele semeou e os verdadeiramente crentes que pertencem à noiva do Cordeiro, determinadas para ela, ouvem as palavras. E vocês sabem, em Mateus 24, está escrito também do retorno do Senhor antes que fosse falado do repartimento, do compartimento do alimento. Em Mateus 24, aqui somos exortados repetidamente de estarmos prontos para a vinda e para a vinda do Senhor. Mateus 24, diretamente, já nos sobrevém o que está escrito diretamente no versículo 42. Antes de ler versículo 45 até 47, está no versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Vigiai e orai, para que sejais encontrados dignos de escapar de tudo o que sobrevirá sobre todo o globo terrestre. E eu creio, por profunda convicção, que todos que agora dão fé à mensagem divina tem respeito diante de Deus, diante da sua palavra, diante do chamado, diante do envio, diante da missão, que pertencerão a isso, todos. Todos que com blasfêmias, ou com calúnias, ou desprezo, passam ao largo, esse nós temos que deixar com Deus. Nos dias de Moisés também já houve pessoas que eram desprezadores, e também no nosso tempo pode ser também que os desprezadores, assim como nos dias de Moisés, simplesmente na missão que Deus havia dado a Moisés, não tinham respeito, mas simplesmente estavam rebelando o povo contra ele. Se acontece no nosso tempo, simplesmente faz parte do decorrer, mas seja dada gratidão a Deus. Os verdadeiros eleitos, filhos de Deus, não podem ser enganados. Eles permanecem na graça, eles permanecem na palavra, eles vivenciam a sua preparação e são ricamente alimentados da preciosa e santa palavra de Deus. Esse dia, os 55 anos vieram e partiram, e Deus, o Senhor, trará um rico fruto para a eternidade, qual seja com todos que creem, que deram fé, que aceitaram. E vocês sabem precisamente, nosso Senhor, ele disse, se eu envio alguém e vocês o recebem, então vocês recebem a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vamos falar isso também no fim, irmãos e irmãs. O retorno do Senhor está muito próximo. E nós queremos especialmente todos os jovens consagrar ao Senhor, para que sejam sóbrios nas suas decisões, que tudo possa decorrer assim, para que nenhuma vergonha venha, desonra venha sobre o nome do Senhor, que tudo, todos guiam uma vida natural, mas no coração estejam ligados com Deus, não escravizados das coisas desse mundo, mas, como está escrito, a quem o Filho liberta, este está de fato liberto. E assim nós desejamos a todos, especialmente aos jovens, que tomem a sua decisão para o Senhor e estejam cientes que também eles estarão lá no arrebatamento, devem estar no arrebatamento. E se vêm palavras de exortação aqui da frente, então somente com um propósito, porque nós queremos que todos que agora ouvem a palavra de Deus e creem, vivenciem a sua preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E me vem ainda o pensamento, perdoem, mas quando em janeiro de 1981 eu vivencio o arrebatamento, irmãos e irmãs, é simplesmente todo poderoso. É todo poderoso. Quando o Senhor retornar e os mortos em Cristo ressuscitarem, e nós que estivermos vivos e restarmos, seremos transformados e então seremos levados para as alturas para Ele, nos ares. Eu posso vos dizer, de acordo com aquilo que eu vi, as vestes que todos tinham não eram somente brancas, eram brilhantes, brancas brilhantes. Um brilho estava em cada veste, em cada branco, irmãos e irmãs. O que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que não veio a nenhum coração humano, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Que todos em toda a terra conosco possam ser abençoados também no nosso continente, do extremo da Finlândia até Palermo, de Constança, sim, até Londres e onde quer. Que Deus, o Senhor, de fato, possa sobre toda a terra abençoar, dar o chamado para fora pela graça, para que todos que agora ouvem a palavra possam crer, aceitar e vivenciar a sua preparação. Ao nosso Deus, seja a honra em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar para a oração. Vamos cantar mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser. Nós inclinamos nossas cabeças. Preciosos irmãos, eu estou dominado. Sou grato a Deus por aquilo, o que Ele, especialmente nos últimos 50 anos, sobre toda a terra, Ele fez, que Ele deu graça, que a sua santa palavra, que permanece na eternidade, fosse carregada toda a terra, assim até os confins da terra. Simplesmente gratos que aquilo que o irmão Branham, que foi dito ao irmão Branham, e que ele passou adiante, encontrou o seu cumprimento. Ele não disse, não eu, mas sim a mensagem que me foi confiada será precursora da segunda vinda de Cristo. E eu digo isto com profunda dor. Todos que permaneceram parados com o irmão Branham, que fazem suas salas de exposição, que criam lugares de peregrinação de Romaria, ficaram para trás, perderam a conexão para aquilo que Deus, desde a partida do seu profeta, fez. Não receberam essa conexão e às vezes caminham com blasfêmia ao largo daquilo do que Deus está fazendo atualmente. Deixa-nos hoje, com profunda gratidão, em direção ao Senhor dizer: amado Senhor, nós te agradecemos pelo envio do teu profeta prometido. Nós te agradecemos pela mensagem que tu lhe confiaste, na qual tudo foi revelado, o que pertence ao plano de salvação de nosso Deus, seja a parte evangelística, seja a parte de ensinamento ou a parte profética. Deus, através do ministério do seu servo e profeta, ele revelou, e nós podemos, esta palavra revelada, fresca do trono, essa palavra viva que se tornou para nós, não uma palavra, uma sílaba, mas sim o Espírito tornou viva. Hoje, nós queremos, nesse lugar aqui, agradecer ao nosso Deus pela continuação, por aquilo o que nas últimas décadas, mundialmente, aconteceu. E nós queremos seguir o Senhor até que passemos do crer para o ver. Antes de orarmos juntamente, deixa-me perguntar se alguns pedidos de oração aqui que podemos trazer ao Senhor, elevem brevemente a mão. Deus abençoe em todos os lugares. Ontem nós esquecemos de mencionar um pedido especial que veio da República Tcheca para trazer ao Senhor. Nós queremos, de fato, trazer tudo ao nosso Deus, e Ele dá a resposta. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Tu viste todas as mãos, sejam problemas espirituais ou físicos, ó Deus dos céus, Tu cuidaste de tudo, salvação da alma, libertação do espírito, cura do corpo, Tu cuidaste de tudo. Nós agradecemos a Ti pela obra consumada de redenção na cruz do Gólgota. E nós trazemos a Ti todos que pertencem à noiva do Cordeiro, que creiam, como a Escritura diz, tenham parte daquilo que Tu estás fazendo no presente, que tenham a fé e a acrescente obediência à fé, para que você faça pessoas de nós que caminham nos teus caminhos, que creem a ti, que confiam em ti e que juntos vivenciarão a consumação, o aperfeiçoamento e a plena restauração e as chuvas, as últimas chuvas, com tudo que faz parte, que vivenciem tudo isto. Amado Senhor, eu consagro a ti, neste para mim, dia especial, a multidão comprada pelo teu sangue, de todos os povos, línguas e nações. Ó Deus, ó Senhor, tem misericórdia e abençoe em toda a terra a tua noiva, a noiva do Cordeiro. Eu te agradeço que nós podemos viver no período de tempo onde os últimos são chamados para fora e preparados. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado, que tu tens alegria na graça. Tu não queres a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Amado Senhor, dá graça que nós possamos abandonar todos os próprios pensamentos, todos os próprios caminhos, toda a própria vontade, que nós plenamente nos coloquemos em tuas mãos e que tu conosco possas caminhar adiante até que nós juntos possamos alcançar o alvo neste dia. Para mim, um dia da lembrança, eu te falo obrigado também pelo centro missionário. Nós falamos obrigado pela técnica, por todos os irmãos que cumprem as suas tarefas para que todo mundo possa ouvir juntamente. Abençoe em toda a África, em toda a Ásia, abençoe em todos os continentes. E nós te agradecemos que tu cumpres a tua obra e aperfeiçoas e consumas a tua obra em nossos dias, e nós te agradecemos que a tua vinda está próxima, e nós te agradecemos que as virgens prudentes repetidamente vêm para preencherem novamente suas lâmpadas com o óleo do Espírito, que recebem revelação por revelação e são abençoadas. Nós colocamos ainda mais uma vez todos os idosos, fracos, enfermos, todos que foram operados, todos que estão em problemas, colocamos para ti especialmente, e também todos os jovens. Sim, todos nós colocamos nos diante de ti, te pedimos, abençoe da riqueza da tua graça e consumes tu a tua obra. Louvado e glorificado seja o teu santo e maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. E todo o povo diga amém. 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 Vocês podem sentar-se. Somente o breve anúncio, talvez deveríamos uma vez agradecer a todos os nossos irmãos que trabalham na técnica, o irmão Joel Schmidt, o irmão Matias Miskis, o irmão Achim Borg, o irmão Andreas Miskis, o irmão Christian Borg, o irmão Stefan Miskis, o irmão Jonathan Krein. Sim, nós agradecemos simplesmente ao Senhor por todos os irmãos que também têm parte na parte e se tornam por bênção. Por favor, lembrem, se Deus quiser, no próximo domingo, seja no segundo domingo em abril, Nós teremos uma reunião especial em Böblingen e para isto nós convidamos a todos. Böblingen está para todos os suíços e para todos os austríacos, muito central. Todos podem pegar a autovia para Zingen ou a autovia que vem de Munique. Convidamos a todos de todo coração, venham no domingo às 14 horas no Salão do Congresso, como já algumas vezes, e lembre-se de nós em vossas orações. E como foi anunciado, nos foi pedido que no começo de maio tenhamos um batismo. Temos irmãos aqui que querem se deixar batizar. Eleve brevemente a mão. 1, 2, 3, 4. Vocês querem ainda esperar para o próximo domingo? Vocês virão novamente? Sim? Muito bem. Então vamos deixar nisto, e nós desejamos uns aos outros de coração a bênção de Deus. Lembrem-se de mim, especialmente como ontem à noite eu disse, com 83 anos, não mais temos 29 anos de idade. Como 1962, eu simplesmente tenho que dizer, também para a última viagem, Deus concedeu graça para Cuba. Concedeu grande graça. Vocês não podem imaginar com quantas dificuldades também as viagens de táxi para lá e para cá, com quantas dificuldades está ligado isso, mas graça seja dada ao Senhor. Irmão Pacheco, Deus te abençoe de forma especial, e todos na língua espanhola, todos na língua portuguesa, todos em todos os povos e línguas, sejam abençoados no nome do Senhor. Amém. Você quer falar algumas palavras? Sim, irmãos e irmãs. Esse dia especial, 55 anos do chamado para um ministério, deve estar em memória em nossas orações como gratidão em direção ao Senhor. E que também o Senhor dê nova força ao nosso irmão, porque a vinda do Senhor está tão próxima, e o Senhor possa ainda abrir portas e corações para que os últimos ainda sejam chamados e que o número esteja completo, e então o Senhor nos chame para o lar. Uma palavra que o irmão Frank certamente ainda quis mencionar, que se tornou grande para ele, ele mencionou em Zurique, está em Números 16, já ouvimos já de Moisés que tudo fez de acordo com a ordem de Deus, e aqui no versículo 28 ele diz, a Escritura diz: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que de meu coração não procedem. O mesmo também o nosso amado irmão pode dizer: não foi sua própria causa e também não sua própria medida, mas sim com a indicação do Senhor. O nosso irmão serviu fielmente ao Senhor e por isso nós somos muito gratos. Somos gratos e nós no fim ainda cantaremos um corinho. É o corinho 11, maravilhoso. Queremos ainda agradecer ao Senhor. Eu acabei de ouvir, está alguns irmãos aqui que de fato querem se deixar batizar, porque da próxima vez talvez não estarão aqui, talvez venham de longe. Então nós iremos diretamente para o batismo. E agora nós agradeceremos todos juntos ao Senhor. Nosso Pai Celestial, louvado e glorificado seja o teu santo e maravilhoso nome, pela grande graça que nos deste de vivermos nesse tempo, termos parte do teu plano de salvação, na consumação em tudo aquilo que tu prometeste, Senhor. Tu prepara-nos, Senhor, para a tua próxima vinda, Senhor. E nós te agradecemos pelos ministérios que tu enviaste nos nossos dias, o ministério profético e também do nosso amado irmão Branham, e também o ordenamento bíblico da palavra profética através do ministério de ensinamento, nosso amado irmão Frank. Nós te pedimos, Senhor, fortifica o nosso irmão novamente, abençoa-o, carrega-o, Senhor, e utiliza-o como uma ferramenta nas tuas mãos. Chama ainda os últimos para fora, consuma a tua obra, torna-nos preparados para a tua vinda, Senhor, e preencha-nos todos com o Espírito Santo e com fogo, Senhor. Deixa-nos estarmos na unidade do Espírito, caminhar adiante. A ti seja a honra e a gratidão e adoração, trazidos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Louvor, honra e glória.